Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.
A cidade do Rio de Janeiro se prepara para receber a 28ª Jornada Mundial da Juventude. Entre os dias 23 e 28 de julho deste ano, milhares de jovens de todos os cantos do mundo virão com o propósito de celebrar sua fé em Cristo e se encontrar com o Papa Francisco. O evento reúne catequeses, testemunhos, festivais de música, atividades culturais e grandes histórias.
Os encontros acontecem com um intervalo de 2 a 3 anos. O último foi realizado em Madrid, na Espanha, no ano de 2011, com um público de 2 milhões de pessoas de 190 países diferentes. A história começou com um encontro promovido pelo então Papa João Paulo II, em 1984.
Desde então, muitas são as famílias que abrem suas casas para receber pessoas que precisam de estadia durante o evento. Ao todo, precisava-se de 60 mil voluntários, o dobro do que a Copa do Mundo pede. Ainda em janeiro, o total de inscritos alcançou 67 mil. João Isaac, 18 anos, é um dos voluntários da jornada. Para o jovem, é gratificante poder participar em sua cidade de um evento tão importante para a igreja.
Sem contar que essa experiência do voluntariado pode servir depois para os outros eventos que vão acontecer, como as Olimpíadas, que já é uma experiência adquirida, né? Por enquanto, o que está acontecendo são as audições, os números artísticos da jornada e preparações para as apresentações no Festival da Juventude, né?
Segundo o padre Anísio José Chiwirkowski, diretor executivo do setor de relações internacionais da jornada, o evento deixa um legado para a cidade que o recebe.
O primeiro legado é o legado dos valores, o valor de acreditar no jovem, de acreditar nessa nova geração, já que o Brasil está investindo em tanta infraestrutura, é hora de nós investirmos também no que o Brasil tem de melhor, que é a sua gente. Não só como uma força potente do futuro, mas acreditar agora nele. Isso é importante, mostrar que ele não é que ele vai transformar a sociedade amanhã, ele pode começar já agora a transformar a sociedade.
Além do legado moral, a jornada deixará frutos concretos. Os projetos incluem um hospital para tratamento de dependentes químicos e um ônibus da Pastoral do Menor, que, com acesso à internet e espaço para atividades, visa facilitar o contato entre jovens moradores de rua e a instituição.
Devido à magnitude do encontro, muitos voluntários e organizadores estão nos preparativos para a pré-jornada. Como explica o secretário executivo do setor pré-jornada, Rafael Fritz, a ideia é pensar na logística antes de receber os peregrinos e evitar o caos que grandes eventos geralmente atraem.
A Semana Missionária, antigamente, era chamada de Dias nas Dioceses ou Pré-Jornada. Justamente, o melhor objetivo dele era trazer o peregrino uma semana antes, justamente para não criar um caos de transporte, de logística e tudo mais, mas também trazer o peregrino a conhecer a realidade da diocese, melhor, do país. E aqui no Brasil, então, a gente vendo que a pré-jornada não tinha um efeito de programação, a CNBB, junto com o COL, tomou, então, os devidos trabalhos de transformar a Semana Missionária em algo de fato, de verdade, né, com valores.
A jornada teve seu início no ano de 1983, em Roma, quando houve o Jubileu da Redenção, um ano santo que comemorava o aniversário de morte de Jesus Cristo. Ao celebrar uma missa, o Papa João Paulo II reparou que faltava uma cruz grande que lembrasse a redenção. Assim, pediu para fazer uma cruz de 4 metros de altura que foi colocada na igreja, como conta Padre Anísio.
Em 84, o Papa entregou essa cruz para os jovens, dizendo que eles tinham que levar essa cruz para o mundo inteiro e preparar um pequeno encontro em Roma com esses jovens, que o primeiro encontro se chamou Encontro de Juventude, nem era jornada.
Haverá uma missa realizada pelo arcebispo local Dom Arani João Tempesta no primeiro dia, que se realizará no palco em Copacabana numa terça-feira.
Sexta é o dia da tradicional Via Crucis, que é encenada artisticamente pelos peregrinos. De sábado para domingo, 2 milhões de pessoas acampam em Guaratiba, local onde será realizada pelo Papa a missa que encerra o evento. Nela, o próximo país a receber a jornada será anunciado.
Através do lema Ide fazei discípulos em todas as nações, o evento busca unir os jovens de todo o mundo num espírito solidário e fraterno. apresentação, Camille Doinelis e Renata Fontaneto. Produção, Gisele Mota, Júlia Ferreira e Yara Lopes. Edição de som, Sérgio Muniz. Coordenador-geral, Gabriel Colares.
Repórter Universitário. Um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.